Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E nesse sentido aí, os vereadores, né, eles questionaram, eles levantaram aí que eles foram barrados nessas discussões aí da CONAI, né? Isso era um dos argumentos que eles tinham. Isso é muito estranho, né? Porque existem várias instâncias. Eu fico pensando aqui em que momento ou onde eles estavam, né, em todo esse processo de debate, né? Será que eles informam seus eleitores sobre isso, sobre essa participação? Porque o que parece é que eles esperam tudo isso se desenvolver e aproveitam esse momento para poder inflamar com as questões que já são muito batidas por eles, que de certa forma são os modos, é o modus operandi dessa extrema-direita, né? Para falar dessas questões de gênero, enfim. E eles não acompanham o debate. E isso é muito estranho, né? Porque você deixa acontecer todo esse debate que você já citou pra gente, para fazer uma audiência pública para poder, vamos falar assim, né? Lacrar. Eles querem colocar essas questões nas redes sociais, enfim. Tinha um pessoal ali que tava na audiência também, que é chamado por eles para inflamar também. E isso é muito delicado, porque você esvazia todo um debate que foi feito a muito custo.
Exatamente. Teve um debate levantado que eu falei, é um absurdo. Eu sou professora de educação infantil. Então, eu, né, faço esse debate da educação infantil. E um dos pontos ali era uma das professoras que fez a palestra. Ela falou sobre a universalização das vagas de creche, por exemplo. Eu falei, eu tenho um debate sobre universalização, né? Nós acreditamos que a universalização, ela é para que a demanda manifesta seja atendida. Hoje, em Curitiba, nós temos uma demanda manifesta de vaga em CMEI de mais de 7 mil crianças na fila. Né? Então, a universalização é que essas crianças que são a demanda manifesta, que a família manifesta que quer a vaga, que essas famílias sejam atendidas. E ela, eu estou tentando procurar aqui, que eu até anotei o, que o absurdo que ela falou, que era, acho que eu não vou achar aqui, mas que como se fosse compulsória, que nós queríamos obrigar que todos os bebês de 3 meses estejam dentro de uma unidade, dentro de um CMEI. Eu falei para ela depois, na saída, era uma das coisas que eu ia falar. Eu falei, não, eles distorcem totalmente a realidade e fazem as pessoas acreditarem em algo que não existe. Né? A universalização não é, nós não queremos todos os bebês dentro do CMEI. Nós queremos que a família que necessite de uma vaga, que o bebê esteja no CMEI, que este bebê tenha acesso a essa vaga. Isso é a universalização do ensino. Não é a obrigatoriedade, diferente das crianças de 4 anos hoje. As crianças de 4 anos hoje, elas obrigatoriamente precisam estar dentro de uma sala de aula, seja ela, aí é a escolha da família, na rede privada, na rede pública de ensino. Né? Seja ela uma escola confessional ou seja ela uma escola, né, de origem laica. É direito da família colocar a criança onde ela quiser. Então, são esse tipo de distorção que eles fazem o alarde e fazem esses espaços para debater isso. Para falar para eles mesmos e dizer, não, vocês estão errados.
Enfim, né? Para além dessa questão ideológica, que é muito triste, na verdade, e muito triste que muitas pessoas acabam sendo envolvidas por essas questões, né? Hoje em dia com fake news, enfim, com esses canais que eles acabam usando, por outros meios que a gente sabe quais são, que vão aí em encontro com a religião, enfim, que são questões ainda mais delicadas. Eu queria que você falasse pra gente sobre os pontos mais urgentes aí para a educação municipal, afinal de contas, né? Quais são hoje os pontos mais urgentes que você entende?
Então, hoje, no município de Curitiba, primeiro, é essa questão da falta de vagas na educação infantil em Curitiba. Hoje, para suprir a demanda manifesta de vagas, Curitiba precisaria de construir no mínimo 30 unidades, 30 CMEIs, para atender a demanda manifesta no município. Mas não só isso, né? Nós temos algo que está há alguns anos já numa crescente, e isso tende a crescer muito mais, né, que é a questão da inclusão das crianças com deficiência. O município de Curitiba hoje, ele faz uma inclusão que ela não é uma inclusão de fato, né? Ela é uma inclusão no nome. A vaga é dada a esta criança, porém, essa criança não tem o cuidado necessário, não tem ali o profissional de apoio, no qual ela tem direito em garantia e lei, que exista um profissional de apoio para ela dentro ou do CMEI ou da escola. Então, assim, é um debate muito maior. A gente precisa fazer esse debate com a população de Curitiba, né? Porque são as nossas crianças que estão ali. Assim como estrutura, né? No último período, algumas escolas e CMEIs têm passado por uma reestruturação física, mas não dá conta. Nós temos prédios muito antigos hoje em Curitiba. Então, esses prédios, eles precisam ser revitalizados ou precisa realmente demolir aquele prédio, reconstruir novamente, mas é a falta de vaga, é a falta de profissionais, né? Hoje, em Curitiba, na educação infantil, faltam mais de 600 profissionais em sala. Isso também prejudica o atendimento direto das crianças. Então, são debates que a gente precisa fazer. Mas são debates que boa parte dos vereadores hoje está esvaziando. É, a gente vai debater essa qualidade no ensino, a gente vai debater a qualidade para o professor, para o profissional da educação que está dentro da unidade. Como que a gente vai debater isso? É, se não é nesses espaços, onde a gente vai debater? Enquanto sindicato, nós fazemos. Nós cumprimos o nosso papel, nós cobramos a Prefeitura de Curitiba. Mas se a população também não cobrar, o nosso debate esvazia. É, a gente precisa desse espaço como um espaço de construção, né? Como um espaço de debate e para que essas demandas sejam atendidas, para que as crianças de Curitiba, né, como o prefeito chama, para que os curitibinhas sejam bem atendidos, sejam bem assistidos dentro dos espaços, né?
Ótimo, Juliana. É, a gente vai fazer um pequeno intervalo, tá? Fica aí, porque a gente tem outros pontos que são importantes para falar, inclusive pontos de pauta que a extrema-direita coloca, e é importante que a gente possa desconstruir e, né, como a gente está falando muito sobre debate, explicar para a população, porque o que acontece é que muitas vezes as pessoas falam muito sobre termos e colocam essas questões para a população como se fosse as sete maravilhas do mundo, mas no fundo não é bem assim que se coloca. A gente está falando aqui que está procurando debate, quer conversar, quer dialogar, mas esse pessoal aí é ao que mais parece que é confronto, né? Quer fazer edição de vídeos para poder colocar nas redes sociais. E também é importante lembrar, o Eder Borges, a gente já falou aqui, já falou muito desse cara, nem vale muito a pena, mas esse cara, ele é um cara que estava uma vez xingando, né, alunos secundaristas, né? Também convidou o Mamãe Falei para Curitiba para poder causar nesses movimentos. Ele também é do Escola Sem Partido, que é um outro debate muito importante, que no fundo está muito relacionado a essas questões que são colocadas na audiência, né, Juliana? Eles defendem, falam que o pessoal quer doutrinar os alunos, mas no fundo eles buscam falar do que eles querem fazer. E isso é muito, muito estranho, né? O Eder Borges é uma figura que realmente não vale a pena, mas é importante citar porque isso está lá no passado dele e a gente não esquece, né? Ele quer pagar de paladino, mas no fundo ele só quer conturbar, ele só quer causar confusão, porque ele não propõe nada, né? As proposições dele na Câmara Municipal são irrisórias e ele tá ali mais para causar, né? Já levou muita bordoada lá do Renato Freitas, já apanhou muito no sentido não no sentido, né? Já levou processo, enfim, e é um cara que eu não consigo entender, difícil entender, mas infelizmente muitas pessoas acabam aceitando isso, né? E corroboram com essas ideias. Infelizmente a gente não concorda, né? E infelizmente não é punido. O pior de tudo isso é ver uma pessoa dessa, um parlamentar, né? Um vereador que foi eleito e que está recebendo para fazer esse tipo de coisa, sendo que ele podia estar construindo muito pela população curitibana. Mas enfim, eu só queria deixar isso registrado porque isso aí também é um tipo de modus operandi, conseguir confusão, né? É o que eles querem. Mas Juliana, vamos falar, né, sobre essas questões também. A gente trouxe aí essas pautas que eles lidam, né, e o que eles estão fazendo e está acontecendo, né? O governo conseguiu implementar muitas escolas cívico-militares, eles trazem esse debate sobre o homeschooling também, e isso, né, foi falado muito nessa audiência. A gente precisa falar para a população para que ela entenda o que significa isso. Uma pessoa de periferia, uma mãe de periferia que não sabe o que é homeschooling, que trabalha o dia todo, que chega em casa cansada, será que essa pessoa realmente acha que vai ser interessante para ela o homeschooling? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o impacto dessas questões, né? Sim. Da militarização, do homeschooling na educação básica.
Sim, não, acho que para começar, acho, pelo homeschooling mesmo, nós tivemos, né, um exemplo, e nós tivemos na prática isso, durante a pandemia, né? O homeschooling, ele aconteceu no Brasil inteiro na pandemia. E foi necessário que a política pública do município intervisse diretamente dentro das casas, intervisse diretamente na alimentação das crianças. É, toda alimentação que ela era redistribuída para as crianças em casa, porque sim, infelizmente, nós ainda temos famílias que passam fome e que a única refeição que a criança vai fazer é dentro da escola, é dentro do ambiente escolar hoje. Então, assim, os professores precisaram estar ali o tempo todo em atendimento direto, via WhatsApp, né, via e-mail com as famílias, mandar atividades, mandar lições ali, quem é da escola, né, mandar questões para casa para essas crianças. Então, assim, e nós vimos como foi, como será difícil superar tudo o que aconteceu, toda a pandemia, nos próximos anos. É, e aí vem um debate como de homeschooling de uma forma totalmente distorcida. É, onde eles falam que eles querem ter a liberdade de ensinar os seus filhos aquilo que for necessário para que eles aprendam. Não é dessa forma, né? Enquanto profissional da educação, a gente fala que isso não existe, né? Não existe. O Brasil hoje não tem estrutura para ter um homeschooling. A cidade de Curitiba hoje não tem estrutura para que os vereadores façam esse debate de homeschooling. Querem fazer? Vamos debater primeiro a qualidade da educação que está posta hoje para depois a gente avançar no debate do homeschooling? Né? Quem poderia dar, né? Qual seria a condição das famílias para que elas pudessem ter esse filho sendo educado em casa? Essa criança educada em casa, de certa forma, educada, digo, na maneira de disciplinas mesmo, né? De disciplinas práticas da escola do dia a dia. Né? Quem hoje teria condições? Que famílias hoje teriam condições de pagar um professor particular para ter o seu filho em casa? Com toda certeza, não são as famílias da periferia de Curitiba. Não são as famílias, né? As escolas. E aí você vai abrir esse debate para todo mundo. Não é só para quem tem condições. Né? Qualquer um poderá fazer esse debate, qualquer um poderá ter a educação do seu filho em casa. E isso é muito ruim. Né? Enquanto profissional de educação, nós não defendemos. Nós defendemos que a criança ela deve estar dentro da escola. Ela deve estar ali sendo escolarizada dentro da escola. Ah, quer debater? Ah, mas a educação ela não é como era antigamente. Ah, então vamos debater o que mudou de lá para cá? O que mudou no método de alfabetização? Uma das professoras citou que o método perfeito era o método lá da casinha feliz, do Beabá. Mas será que esse método funciona realmente? Ou a gente vai trazer um método freiriano, ou partir daquilo que a criança conhece para a alfabetização dela? De que forma que esse debate vai se colocando? E esse é um debate que eles levantam, uma bandeira que eles, a extrema-direita defende de uma forma, não pensando com o outro, pensando no seu próprio umbigo, infelizmente. Né? A gente tem essa dificuldade no debate. Se é para debater, o debate ele precisa ser para todos. As condições têm que ser dadas a todos. Se todos e todas tiverem as condições, aí a gente consegue debater sobre isso. Né? Então, a própria questão, foi feito um debate de algo que está sendo uma inverdade, que é sobre o Sistema Nacional de Educação, né? É um dos pontos da CONAI, porque nós passamos 10 anos sem instituir um Sistema Único Nacional Unificado de Educação, que eles estão falando que os estados e municípios vão perder a sua governabilidade sobre a educação estadual e municipal. O que não é verdade, porque hoje já existe. O estado do Paraná tem o Sistema Estadual de Ensino do Paraná. O município de Curitiba tem o seu sistema de ensino municipal. Né? No estado do Paraná nós temos 399 municípios. Desses 399 municípios, só 22 municípios têm sistema único de ensino. Todos os demais municípios utilizam o sistema estadual de educação. Que se não existisse um sistema estadual, que sistema que ia ser utilizado? Assim como o sistema nacional. Hoje não tem um sistema nacional de educação. Ou seja, os estados estão realmente regendo a estrutura do sistema educacional do estado. Só que é necessário. Hoje o Brasil se faz necessário, é um país continental. Precisa-se de um sistema único de educação que possa dizer o que deve e o que não deve ter. Mas isso não vai tirar a autonomia dos estados, porque os estados já têm uma legislação específica. Assim como os municípios que têm. Quem não tem, quem não quer fazer esse debate, realmente ficará sob a tutela do órgão acima estadual ou do órgão acima nacional. Né? E essa aqui aí é uma escolha do município. E é o município que realmente tem o maior número de matrículas, tem o maior número de alunos, né? Então a gente tem esse debate para fazer e é um debate que eles não aceitam. Eles dizem que os estados e municípios vão perder a sua autonomia. E aí vão perder autonomia, vão perder financiamento, e não é bem assim que funciona a história, né?
E também foi interessante na audiência pública, né? Inclusive o professor Clau Lopes, ele levantou essa questão. Muitas dessas pessoas que estão falando sobre isso, sobre homeschooling, que inclusive, só fazendo uma adenda, é muito fácil falar sobre homeschooling quando existe uma pessoa trabalhando na sua casa, limpando a sua casa para você, cuidando de todos os afazeres domésticos. É muito mais fácil falar disso nesse sentido. Agora, para uma pessoa que está na periferia, trabalhando fora o dia inteiro, né? Chegando em casa, tendo que dobrar o serviço, porque tem que fazer mais questões, cuidar de todo o ambiente, um Uber, aí uma pessoa que trabalha com aplicativos, que fica o dia inteiro trabalhando, como é que vai chegar em casa com disposição, né? E como é que ela vai conseguir forças para ensinar seu filho? E o que é importante que o Clau falou, que eu quero citar aqui, é que essas pessoas não têm seus filhos na escola pública, né? Nas escolas municipais. Os filhos deles estão todos nas escolas particulares. Isso é uma hipocrisia também, né? Porque eles falam, mas não sabem nem o que se passa. E ao invés deles... Né, vocês que são professores, que estão no chão ali de uma escola, lidando com todos os tipos de adversidades, que você também já colocou aqui em relação à própria precarização, né, que é um tema muito importante, que hoje em dia a gente está sofrendo com isso, e não se fala muito sobre isso, né? A prefeitura fica propagandeando, mas não se fala como é que tá as escolas. E os funcionários que estão sobrecarregados, né? Como é que fica? Porque também está acontecendo isso no âmbito estadual, né? Tem uma matéria hoje no Plural, foi de ontem, na verdade, que fala sobre as escolas do Paraná já tem 50% dos funcionários terceirizados, né? Isso, de certa forma, não deixa de ser uma precarização, né, dos servidores. Sim. Mas eu só estou colocando isso porque eu acho uma hipocrisia dessas pessoas. Mas o que eu quero falar para você e o que eu quero que você diga para a gente, se você acha que existe risco, né, das escolas municipais serem militarizadas. Você acha que isso pode acontecer na cidade? Eu não sei se você vê dessa forma, enfim, fala um pouco pra gente disso. Porque tá pairando isso, né? Isso é uma pauta que eles estão colocando.
Está. Não, no estado do Paraná está, né? Tem alguns municípios, parece que estão procurando isso. Eu acredito que os municípios que têm sistema próprio de ensino, igual como eu citei anteriormente, Curitiba tem um sistema próprio. Dificilmente vai ter intervenção do Estado dentro do município de Curitiba nas escolas municipais hoje. Mas existe município pequenininho ali que quer passar a responsabilidade para o Estado. E quer passar, inclusive, essa responsabilidade da militarização, que é um fracasso. A gente temos algumas companheiras nossas da direção do sindicato que têm seus filhos em escolas que militarizaram. Uma delas tirou as filhas dela de lá, de uma das escolas. Por quê? Né? O governo prometeu uniforme, o governo prometeu 5 refeições no dia, mas tudo não se passou de promessa, e aí está fazendo as famílias gastarem. Muitas famílias transferiram, né, que acreditam na militarização, transferiram seus filhos para essas escolas, estão tendo que gastar com uniforme, porque não pode entrar sem uniforme, mesmo que seja o uniforme anterior, ou seja, foi para lá com a promessa do uniforme, vai ter que desembolsar ali 200, 300, 400 reais em uniforme para o filho poder frequentar a escola. E é um fracasso e é um risco eminente no Estado como um todo. E aí é um apelo, porque como você vai trazer a militarização para crianças de 4, 5 anos de idade, 7 anos de idade dentro de uma escola? É você cercear a criança dizendo para ela que ela não pode correr brincando, que ela não pode gritar no seu intervalo, no seu recreio na escola. Então, assim, é algo que, se vier este debate, nós teremos que levantá-lo, e aí nós teremos que, enquanto defensores de uma educação pública, de qualidade, laica, e que é centrada no desenvolvimento infantil, é brigar contra isso. Porque, sim, ouvi também no Conselho Municipal de Educação, antes, semana passada, algo sobre municípios que estavam à procura, então isso é fato. É fato, e é muito triste, enquanto, profissional da educação, para mim falar sobre isso. Eu acho que não é correta a militarização, primeiro, porque o investimento de uma escola militarizada é diferente do investimento de uma escola militar. Hoje nós temos no Paraná, em Curitiba, nós temos duas escolas militares, uma é o Colégio da Polícia Militar e o outro é o Colégio Militar, né? A estrutura dessas duas unidades é extremamente gritante a diferença para o investimento de uma escola militarizada. Se fosse o mesmo investimento de professores, a mesma forma de investir em carreiras, com toda certeza o debate seria outro, a gente poderia até concordar com a militarização dessas escolas, mas não é. Eles vendem que será como o Colégio da Polícia Militar aqui em Curitiba, e pelo contrário, é totalmente diferente. E são escolas que... vai mudar, o índice do IDEB vai subir dessas escolas? Não subiu. Não subiu. Então, o que está de errado? E é o debate que a gente precisa fazer. Como que essas escolas podem ser desmilitarizadas a partir daqui? A comunidade escolheu militarizar. Se não está bom, pode escolher desmilitarizar a escola? É democrático até que ponto isso também?
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.